There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Porque quem viu o filme do Tico e Teco sabe que o Tico toma uns teco ali.
É.
Não, para. Não, chega.
Peraí, vai. Tá atrasado, mas tem.
Vamos, Cadu.
Na edição vai ficar sincronizado. Vamos lá. 3, 2, 1.
Vi o crime pintar. Você não tem que se assustar. Vai!
Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o Nerd mais velho do mundo, e bora falar do filme que é o verdadeiro multiverso da loucura.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar do Tico e Teco, não é isso, Adriano? Não temos Adriano hoje, porque ele odiou o filme.
Agora, eu acho que o editor tinha que botar assim, não é isso, Adriano? Aí tinha que aparecer o Adriano só falando, não. E...
Boa! Apoio!
É porque o cri-cri do grilo já tá batido já, né?
Então começa de novo, Cadu. Não, começa de novo.
Não precisa. Vai ter um vácuozinho pra ele falar. E bora falar do Tico e Teco, não é isso, Adriano?
Não.
Justo.
Ele não tá ligado o que é edição, homem. Tá, pode acontecer de tudo.
É que na capocaria do RWCast não tem edição.
Renan, você precisa disso aqui, ó. Devil Horn.
Estamos hoje de volta com o Renan. Fala aí, Renan.
Hello, Nerd Geeks e Freaks. E olha, só digo uma coisa. Não, eu sempre chamei minha vida inteira de Chico e Checo, e agora que eu descobri que é Chico e Teco. Parabéns.
É Chico o quê?
Checo?
Esse é da Tchecoslováquia. Esse ele gosta do teatro errado, de Chekhov. Gente.
Ele tava vendo aquelas versões ruins em China até agora, vocês não entenderam.
Gente, vai, Renan, faça o seu jabazinho, aproveite. O que você faz da vida?
No NGF Sem Limites, junto com essa galerinha maluca, totalmente, que precisava ir pro hospício, principalmente o Cadu e a Van. Mas
eu tô feliz, desculpa, gente, eu vou cortar o Renan, só pra dizer que eu tô feliz que ele falou especialmente o Cadu e a Van, e não a pessoa que tem um podcast chamado Madcast.
Mad!
Sério. Não, é porque essa aí é a
dona do Malicome, sim. Estamos de volta com o Yatar pra falar de Tico e Teco e da vida dele.
A vida mais aventurada do que Tico e Teco durante os últimos 36 anos.
Fala aí, Yatar, onde é que o pessoal te encontra?
Vocês podem me encontrar no YouTube, na Roxinha e agora também no Up Live. Tô fazendo algumas lives no Up Live.
Eu já não sei falar OnlyFans, eu fiquei com medo.
Não, OnlyFans não. Eu tô esperando ele falar no programa da Eliana.
Então, bom, vocês podem me encontrar aqui no YouTube, no canal Yatalog, e também no canal da banda Arigatões, a primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo. Ha, é isso aí. E podem procurar a gente também no Instagram, banda Arigatões.
É bom.
E, né, coisas bizarras da vida. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais. Eu tô em todas elas fazendo piadas e bizarrices.
E eu adorei a música do Mephisto, cara. Só queria dizer.
Maravilha,
isso.
Então você faz a música nova que eu
Pera, é muito boa.
Você tem uma música para Mephisto?
Tem, eu vou te mandar ver.
O Mephisto da Marvel. Tá, ó, tá no Spotify, tá no Deezer. Tá
a Vi tá empolgadíssima que já tá. Ela virou fã agora.
Na live. Mephisto. Olha lá,
ó. O Mephisto está na live. Atenção.
Enquanto o pessoal
não tem na Marvel, mas tem aqui.
É porque esse aqui realmente se chama Mephisto, Yatá.
Não, quem sabe.
Estamos orgulhosamente com o crossover de V e Van novamente na ordem.
As irmãs. Fala, Nerds, Geeks e Freaks, hoje nós estamos aqui para falar, na minha opinião, Cadu, o melhor filme até agora de 2022, gente. Tico e Teco.
Perfeitamente, é isso.
Perfeitamente,
mesmo.
Gente, é sobre isso, recebam.
Recebam.
Mads aqui é ver Madeiro enfrentando problemas técnicos com o Mephisto.
É sobre não isso. Tá na Marvel, mas a gente tem.
Não tá na Marvel, mas é. O LGF, ele tá
vamos
sempre
lá.
Presente.
Cara, deixa eu aproveitar que tem 9 pessoas e tacar o nosso cobertor. Chico
e Jack, os defensores da lei.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic vem e vai.
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Ai, deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódio do quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
É o quê? Geraldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Ah, você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Gente, eu quero saber de vocês e do chat também. O que vocês acharam do Tico e Teco, o filme?
Pra mim foi esse sim o verdadeiro multiverso da loucura. Foi o filme que ninguém esperava nada e a Disney entregou um filme surpreendente e é uma grande homenagem a todos os desenhos, praticamente, que a gente viu, não só do universo Disney, e é uma continuação meio que espiritual pra mim do Roger Rabbit.
É continuação espiritual. É a continuação mesmo, né?
É que é uma continuação mesmo, tanto que ele mesmo aparece.
Ele mesmo aparece lá, né?
Não, e a Jessica é citada. A Jessica Rabbit é citada numa cena.
Sim. Até eu me citaria. Não, até eu citaria.
Não, é na hora que eles chamam. Na hora que o Tico e o Teco estão no caminhão, foram sequestrados nessa hora, presos pelo urso da Coca-Cola, né?
Isso.
Aí o Tico fala.
É não é o urso da Coca-Cola, não, é o urso do
Brasil. Não é?
Não, é o urso da Coca-Cola.
É o da Coca, sim.
Eu jurava que era ele.
Não, é da Coca-Cola.
Eu pensei que era o da Coca-Cola. É
ele. Tá com Ô, Vê, ele tá com um casaquinho e tem umas coquinhas desenhadas no casaquinho.
É, Vê, da coquinha.
Ih, vou ver de novo. A cabeça da Vê explodiu nesse momento.
Eu vi pequenininho no celular, não vi os detalhes, desculpa.
Eu não recrimino a Vê, porque eu não reconheci esse urso a primeira vez que eu vi, Vã.
Depois falaram o urso da Coca-Cola. Eu jurava que era do Expresso Polar, gente.
Na hora que lançou, a primeira vez que eu vi...
É o urso da Coca-Cola,
Não, assim, na primeira vez que eu vi o filme, assim, começou o filme, apareceu ele a primeira vez, eu pausei e falei, mãe, o urso da Coca-Cola tá no filme da Disney.
Não. Aí eu mostrei pra ela. Foi exatamente isso, gente. O urso da Coca-Cola.
Não tem muito easter egg, cara.
E aquele lindo demais aquilo. Tinha
bom. Aquele viking lá. É de onde? Eu não reconheci o viking, não.
Beowulf, mano.
Beowulf?
É.
Caramba. Vale da estranheza.
Eu não assisti.
Cadu, mas eu assisti, mas não lembro do anão, não.
Eu não lembro.
É porque no filme ele não era anão, ele só é anão pros tamanhos do ser humano.
Por isso
que o Vale da Estreia é tão bizarro.
Não, é muito interessante que eles dão a zoada no CGI, né? Na época que ele não era tão bom ainda, né?
Sim!
Olha pois só. É. Que era muito bizarro.
Fala como se isso fosse passado, porque até agora tá difícil de ver filme
com o trailer da Mulher Hulk, né?
Tá aí pra
provar. Não, vocês não sabem. A série da She-Hulk é a continuação direta do Shrek 4. Só que é um spin-off da Fiona.
Verdade. Sim! Sim.
É o Tico na casinha dele com o cachorro dele tamanho real, né?
Ele
maldito.
O mais legal dessa cena é o comentário do Tico. Ele chega e fala: eu odeio quando esses velhos se obrigam a cantar rap pra poder ainda se manter. É horrível.
Se a gente for pegar até o comecinho lá mesmo do Tico e Teco, que a gente vê lá, né, a roupinha do Tico igual a Indiana Jones e o do Teco igual o Magnum do Tom Selleck.
Isso. A referência. Eu pensei que eles não iam comentar isso. Aí no final tem uma cena que o Tico veste a roupa do Indiana Jones. Aí, caraca, eles comentaram.
Sim. Não, ele vai correndo e aparece exatamente com a mesma roupa, né? Aí olha pra trás e era uma área do Indiana Jones.
Eles tacaram na cara. É isso. Pronto.
É isso. Então, tipo assim, foi muito legal essa ideia de fazer um filme cheio de referências, porque o próprio desenho original já tinha referências.
Então, assim, tipo, exato. Foi genial, cara. Foi genial. Eu falo, foi
não, essa parada de misturar filme, animação cara. Clássica com desenho animado, com CGI, com massinha, né? Com boneco de fantoche
é tudo. E a parada da demonização facial, que eu falo demonização facial.
Nossa.
O Tico e Teco fez a cirurgia.
Fez. Cara, de 3D, né?
Cirurgia de 3D.
Sei lá. É muita referência até nas coisas que estão
acontecendo. Cirurgia plástica agora. Pra ficar 3D é pior.
Foi incrível.
Eu vi tanta coisa, mano. Eu quando vi a tigra, eu na hora pensei, caramba, cara, a tigra. Nunca mais tinha visto nem nos quadrinhos a tigra.
Essa cena
a tigra eu não reconheci, não, vou falar a verdade.
Falando dos Alvins, Alvins Esquilas, aliás. Acho bonitinho quando ele abre a geladeira, aí tem um congelado lá com a embalagem do frangolino. E a lancheirinha na escola, gente.
Super máquina.
Super máquina. Knight Rider.
Máquina, velho. Chega
o assim,
apareceu a foto daquele ator, né?
Russell. Uma coisa, eu digo pra vocês. Assim, ter o Homem-Tia ali aparecendo foi maravilhoso. Perfeito. Na Marvel ainda.
A dublagem dá uma perdida nessa piada, né?
O pior de tudo é a gente ver o Batman versus ET e o ET falando que perdoa o Batman.
Gente, eu adorei.
Não, esse filme todo mundo fala que é paródia, mas eu acho que é aquilo mesmo. É exatamente o Batman versus Superman.
Olha, mas eu fiquei tão feliz que finalmente eu vi o ET morrendo. Finalmente, eu fiquei tão feliz de ver aquilo.
Que isso,
ele não morreu.
Ele fala, o final da luta é sensacional. O ET fala, eu te perdoo, o Batman. Aí o Batman.
Ele morreu.
Não morreu, não.
E você viu qual é o
fundo? Mas ele tá machucado.
Você viu qual é o fundo da cena? É o ET e o Batman se enfrentando, mas é Titã, é o planeta do Thanos.
Caraca, é o planeta do Thanos?
Eu não reparei. Mano,
tá? Renan estudou, assim... hein?
Não, agora, vamos lá, vai. Vocês lembram que tinha ali uma babá quase perfeita, o cartaz, antes desse do Batman?
Sim.
Tá lá.
Mr. Mary
Doubtfire.
Mary Streep.
Era Mary Streep. Vocês sabem por que disso, né?
Por quê?
Não,
assim, é que há muito tempo atrás, na época do filme, já falavam que talvez tivesse uma continuação, só que deveria ser o contrário, de uma mulher se vestindo de homem.
Exato.
E estavam cogitando, verdade. Os fãs cogitavam a Mary Streep. Pegaram a piada e colocaram. O meme virou real.
Gente, mas tanto meme virou real nesse filme.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não.
Tão Sonic mesmo. Feio, foi verdade. Maravilhoso.
Ah, não, gente, agora, o Sonic Feio. Eu
queria uma série dele.
Não, acho que merece um bloco só pro Sonic Feio.
Espera. Por esse motivo do Sonic Feio, o Adriano não gosta do filme. Ele odeia o Sonic Feio. Ele fez sucesso, né? E teve gente que, eu ouso dizer, que gosta mais do Sonic Feio do que o Sonic original. Sonic
eu acho que o que ele fez nesse filme, como não gostar dele?
Não tem como não gostar. O Jeff não gosta. Eu adoro. Tá a cara dele.
Então, eu não gosto.
Cara, o Sonic Feio eles usaram de uma.
Você também não gosta, Vê? Eu adorei.
Não gostei nem do Feio?
Eu não gostou de nenhum dos dois,
pronto. Não, tipo assim, eu achei engraçado, mas eu não veria uma série de Sonic Feio, se você não
gostar. Viria um filme.
Nem a série Sonic Feio e Crimes Mais Feios.
Do ainda. FBI.
Ai, nossa, eu adorei.
Imagina não. Sonic Feio e
o Crimes Mais Feios ainda. Muito bom.
Imagina não, uma série, ela se ansai com Sonic Feio.
Angelinha, É, mas ele acha.
Não, ó. Vamos por partes. Olha a cronologia do Sonic Feio, olha o que aconteceu. Começou com um trailer em que o Sonic Feio aparece tocando uma música do Gangster Paradise. Porra, mas era baseado no jogo, não era baseado nas piadas da internet. Fizeram um Sonic de Chernobyl ali. Aí, resolveram, né, fazer o que o público pediu.
Fazer
o Sonic decente. Aí, ficou bonito. Maravilha, foi pro cinema. Aí fizeram a continuação, Sonic 2. Maravilha, perfeito no cinema. Uma das melhores adaptações de videogame feita até hoje.
Fofinho, bonito.
Gente, eles conseguiram. A Disney salvou o Sonic Feio.
Sim.
A um ponto de que agora tem um Sonic Verso. Agora a gente pode esperar que um dia tenha realmente filme dos dois se encontrando. E aí o Sonic
lá, normal. Nunca pensei nisso. Que maravilhoso.
A única parte que eu achei maravilhoso do Sonic Feio. É que toda vez que ele fala, dá zoom nos dentes dele.
Dá zoom nos dentes. Não, e mais maravilhoso ainda é que ele resolve... O que resolve as coisas rápido é o outro. Ele resolve tudo devagar.
Não,
o melhor é ele falando. Eu fui trocado por um novinho.
Gente, foi sensacional.
Mas nada se compara ao fato do Sonic 2 também ter tido algumas referências tanto a Marvel quanto a DC.
Sim, sim, né? Sim, justo.
Não se esqueçam que no The Batman ele fala, eu sou a vingança, chega no Sonic, eu sou a virilha.
Não vamos esquecer o Sonic fofinho.
Sim, sim, sim.
Também é bonito.
Gente, muito bom. E o He-Man, o esqueleto?
Tava lá no stand. Estou sentindo algo no meu pé. É claro, você usa sanguinho.
Eu olhei aquela cena e eu lembrei do Cadu na hora. Eu falei, Cadu deve ter gritado nessa cena.
Eu olhei não, eu gritei, e falei, eu achei mais sensacional ouvir, porque era o He-Man e o esqueleto clássico dos anos 80.
Sim, sim.
Merda. Os bons, não os da Netflix.
Pelo que eu vi, quem dublou o He-Man.
Não gostou.
Mas eu não sei se é verdade, eu vi, mas pelo que quem dublou o He-Man foi o próprio Kevin Smith, pra tirar sarro da.
Ah, no original foi o Kevin Smith que dublou o He-Man? Caramba.
Nesse filme.
Infelizmente não foi o Garcia Júnior que dublou no.
Mano, tipo, o Kevin Smith, ele tá tentando melhorar a imagem dele depois da merda que ele fez na Netflix, né?
O Kevin Smith, ele fez o remake do He-Man na Netflix, vê.
Ele fez mais o que da vida?
Ele
não
fez
sei. Barrado ele fez o remake do He-Man.
Ó, ele fez Jay, o cara. Kevin Smith fez coisas boas na década de 90. Passou disso, só coisa ruim.
Ele fez Dogma, Procura FM.
É, Dogma até vai, mas é o quê? 2000, 2001?
Desculpa, não, gente, Dogma
é de Dogma 2000. Que eu conheço a cerveja.
Olha,
gente, é o que a gente comentou, que o zoom no dente do Sonic, ele dá tontura no Teco, dá.
Não, o Teco quase vomita por conta disso.
Ou seja, o Teco deu um
teco. Ninguém presta atenção no que ele fala.
Deu Teco no Teco.
O Teco deu um Teco, aí ficou tontão, ó.
Aliás, esse negócio de teco foi com aquele rato, né, que era amigo dele na série. Qual é que é o nome desse rato aí, o Ratão?
Ah, e o Ratão.
É.
Cara, mas fugiu o nome de... Não,
o Monte, é Monte, né?
É, o ratão viciado em queijo.
É, cheirador de queijo. Caraca.
Na série ele já era viciado.
Sim!
Na série ele era, verdade.
Mostrou, o cara tá caindo, meu.
O urso da Coca-Cola, assim, do urso do Mogli lá, o Balu.
O Balu!
Isso! Quem é que o Balu que foi mostrado foi só a versão do live action. Não, quer então, dizer, live action, né?
Mas dá a entender que o Balu fez uma 3Dficação igual o...
É verdade.
O aparece o Pumba também.
E o Pumba também.
Eu também entendi isso. Não, o Pumba.
É o também. Mesmo Balu, só que é o Balu 3D agora.
Exato. E não, é verdade. Não muda.
Mostra alguém do Pumba. O Pumba.
Agora, então é isso daí. É um furo de roteiro, então, porque o He-Man Esqueleto não era pra aparecer daquele jeito.
É porque o He-Man Esqueleto não é da Disney. Eles só usaram isso com as propriedades da Disney.
Ah, entendi.
Pensa.
Agora, assim, vamos lá.
Eu acho que foi pra tirar sarro não, desses filmes novos que são 3D da mesma coisa que eles já fizeram. Eu acho que a piada foi essa, entendeu? Fazer o mesmo filme 3D, que foi o caso do Rei Leão, que foi praticamente
o caso do Mogli. É que a gente for ver, assim, eles estavam celebrando todos os estilos de animação e ao mesmo tempo criticando a pirataria.
Tinha os piratas.
A versão X
sensacional.
A detetive Pikachu, quando eles estão saindo da Comic Con, parece o Ash e o Pikachu.
Ah, uma coisa aqui, um comentário que é assim.
Vou botar umas coisas na tela aqui.
O Bart Simpson genérico. Eu ia perguntar isso pra vocês. Eles colocaram do Simpson antigão?
É, gente.
É do antigão, né? Não.
Não, daquele primeiro. Aquela não é nem a versão antiga. Era uma versão genérica que tentaram fazer uma vez.
Ah, então. Isso que eu fiquei na dúvida.
Porque assim, que o antigo era bem mais feio até. O genérico
era. A primeira temporada real dos Simpsons, a primeira ano, era com todo mundo muito feio, assim.
Tem um episódio. Tem um episódio que
eu lembro.
Sim, mas assim. Sim, mas os traços que usaram nessa versão aí, de
isso,
versão chinesa, era o novo modificado de uma forma chinesa. É muito bizarro.
É, eu fiquei na dúvida. Ah, essa cena é...
Essa cena é maravilhosa.
Não. Ó, os três
agasalha meu coração.
Não, só o fato de ter o Roger Rabbit dançando já é maravilhoso. Pena que ele não teve cenas faladas.
É. Ô, Cadu, tem que fazer daqui a um tempo, daqui a uns meses, um Cine NGF desse filme, pra gente ir comentando quadro a quadro.
É mesmo, é gente. Pra vale a pena.
Fica aí o pedido de uma madrinha do NGF Cast. Uma selada para o Roger Rabbit.
Apoio também.
Eu acho que a gente pode fazer os dois, na realidade, né? Faz uma selada pra Robert Rabbit e depois... Robert Rabbit.
Tigresa da Marvel. Tigra.
Exato.
E depois faz
do Cavaleiro da Lua e tal.
A Tigresa, pra quem não sabe, ela é uma X-Men que namorou com muito tempo com o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. E hoje em dia ela é totalmente cancelável nos quadrinhos. Ela nunca mais apareceu desde a década de 90.
Não, mas o cara, eu não reconheci, Sebu. Eu não pensei que era ninguém, porque eu não reconheci.
Eu também não sabia quem era, não. Achei que fosse
um personagem novo. Eu também não...
Quando apareceu ela...
Cara, porque assim, na Marvel, pararam de usar na década de 80 a tigresa.
Não, ela apareceu na década de 90 na saga do McFarlane, mas ela só apareceu lá e depois sumiu.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não.
Ah. Oi, Atá, a gente tava comentando aqui antes da live começar. Eu acho que a V não tinha chegado ainda. A gente pensava que o Tico e Teco eram irmãos gêmeos. Ou irmãos, ou primos, qualquer coisa. E não são.
Eu achei que eles eram irmãos.
Eu também
achei que Tico e Teco eram irmãos. Gente, eles eram amigos, não eram nada.
Agora tem uma coisa engraçada. Antes deles ganharem o nome, quando eram só os dois esquilos, eles eram desenhados iguais. Os dois tinham dois dentes, não um com um dente e outro com dois.
É, eles eram iguaizinhos, perturbavam o Donald, né?
Era o mesmo desenho utilizado lado a lado. Tanto que eles imitavam a pose um do outro por causa disso. Que era o mesmo desenho colocado quadro a quadro.
Alguém imitou o Donald aí, sério?
Nas primeiras vezes, era colocado realmente, né, na
década de 60. A Disney fazia muito isso, né? Igual o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os sobrinhos do Mickey. Era tudo a mesma coisa, só
que... O Guinho, o Zezinho e o Luizinho era a mesma roupa, mesma cor.
Isso!
Depois elas foram aprendendo truques de...
Aí depois trocaram a cor.
E trocar só
a cor. Aí depois mudaram o penteadinho dele, né?
Mas nos antigos foi avançando as tecnologias, né, de animação.
Agora outra pergunta pra vocês, gente. Vocês gostavam do desenho clássico de Chico e Teco?
Gente, eu só
gostava
da musiquinha.
Se o crime pintar, você não tem que se assustar. Vai chamar dois detetives bons. Se for um problemão, um caso de ladrão, você só tem que chamar. E o Tico e Teco vem.
Eu adorava.
Eu nunca mais vi, cara.
Eu chamava de Chico e Checo, então eu fui enganar minha vida aqui.
Eu gostava tanto dessas participações deles em outros desenhos, que no começo eles não tinham um desenho próprio. Eram essas participações como o que o Yata tava falando agora.
Eles eram irritadores, né? Eles irritavam o Pluto, irritavam o Donald. Mas...
Eu gostava dos dois,
gente. Só que antes, os dois tinham a mesma personalidade. Aí depois que eles foram ganhando o negócio de um ser o sério e o outro zoado.
Isso.
É, um pateta.
Ou seja, um era o Harrison Ford e o outro era o Magnum. É o Tom Selleck.
Isso, Tom Selleck.
Aliás, ó, Magnum, a série antiga é muito melhor que a nova, principalmente porque tinha o bigodão.
É só isso, o Yatá, fecho contigo. Total.
Eu não sei Magnum, né? Ele é Magnum novo. Tem episódios interessantes, mas a antiga é Magnum. A nova.
Não, só pelo bigode já vale a pena assistir. É isso.
Eu nunca vi a nova.
Aliás, alguém quer ver o Magnum, a primeira série, até o final?
Não cheguei a assistir até o final, Yatá.
Uma curiosidade sobre aquele fim. Que assim, eles tiveram uma temporada extra que não era pra existir na história original. Assim, o ator tava cansado de estar no Havaí, ele queria voltar a viver com os filhos e tal, as filhas e tal, né? Cuidar da família, ter um tempo com a família. Então ele tava em outro país, né, gravando. O que que aconteceu? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos matar o personagem e botar ele em coma. E o diretor falou, não, beleza. Né? Aí botaram pra ele finalizar a série em coma. Só que depois de vários anos, os fãs enchendo o saco que era a série de maior sucesso da época, aí falaram, não, beleza, vamos fazer as aventuras dele pós-coma, ou durante o coma, tudo que ele tá sonhando, e virar a temporada final lá, pra poder falar,
pelo menos ele não morreu.
Foi exatamente isso. Então assim, eu fiquei, sei lá, sem reação quando eu soube disso aí, numa entrevista dele, falando sobre a série.
Eu queria só entender por que o Sonic Feio tem essa barriguinha de chope aí, porque ele tava em coma no
trailer. Eu ia falar isso agora.
Porque ele é feio.
Não é, mas no trailer ele tá em forma.
E esse casaco
é porque ele ficou
com essa franja.
Eu acho que ele entrou em depressão depois que recusaram ele no filme.
Você vê ali atrás que ele tá saradão nos posters de
exatamente.
Trás.
Exatamente.
E tudo eram montagens de internet, esses estão aí atrás. Todas eram, tipo, as de internet famosas.
É tipo aquela parada do
Vin Diesel, acho interessante, né? no universo
Vin
desse
Diesel
filme.
Vin Diesel no filme tá todo bombado, aí você vê lá o Vin Diesel com a barrigona e a cervejinha na mão.
É. A vida real é diferente.
A vida como
é. É o que eu ia comentar, Van. Nesse universo, isso. Os seres, as animações, os bichos são convivem com os humanos e eles não estão nem aí.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não. Ah.
Vamos falar da polêmica? Assim,
cara, a polêmica já diz tudo, né? Tipo, eles pegaram o ator que até do morreu Peter Pan. Lá de... Praticamente suicídio.
Ai, gente, olha só. O ator morreu, o Peter Pan não, fim, não tem ligação. Isso aí é a galera querendo encher o saco. Ai, exato. Gente, que coisa chata.
Mas vamos colocar em contexto aqui pra quem não entendeu. O que acontece, Yata?
Ó, pensa no seguinte. O garoto, eu esqueci o nome do ator, mas o garoto foi contratado pela Disney, né?
Pesquisa
aí. A aparência dele.
Pesquisa aí,
tanto, né? Tanto a aparência do personagem.
Ele foi o modelo, inclusive, que usaram pra fazer... Como é que é o nome?
Isso. Tipo, comerciais, né?
Botavam animação em cima do ator.
Isso.
Em cima do ator. Fazer os movimentos, etc. Eu não lembro o nome disso.
Deixa eu achar a imagem dele. Então, é rotoscopia o nome dessa técnica.
Isso. Bob, aí. O nome do ator é Bob Driscoll.
Driscoll, ok. Então, aí o que acontece? O garoto foi contratado pela Disney e tal, né? Contrato de exclusividade, não podia trabalhar em outro lugar, a não ser com a Disney. Aí a Disney foi lá, ele se vestiu com a roupa pra desenharem o Peter Pan em cima dele. Então a aparência do personagem é ele. A voz também era dele. Aí o que aconteceu? Ele começou a ter muita espinha e tal, e não conseguiam disfarçar mais com maquiagem. Então demitiram o garoto.
Espinha uma
aí
merda.
Ele se afundou em drogas, tudo mais, e morreu lá pelos 30, 31. Aí, ó, lado a lado ele e o desenho baseado na aparência dele. Aí o que acontece? Como ele tinha ficado amargurado...
Pensa na depressão que dá, né?
Oi?
Pensa na depressão que dá, né?
É, não, tipo, eu queria ter a fama que ele teve e continuar com ela.
Sim.
Ele não conseguiu continuar. Pararam os projetos do Peter Pan, principalmente por causa desse negócio do monte de espinha vindo, que não dá pra disfarçar, não sei o quê. Pronto. Assim, galera da internet que fica caçando motivo pra militar é porque não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada pra fazer.
Gente, arruma um gato que vocês arrumam o que fazer.
Ótimo! Não, pior, muitas vidas!
Adote um gato.
Não, o duro é, mesmo os que têm até 30 gatos, mas não tem nada pra fazer a não ser cuidar dos gatos, ainda vão negligenciar os gatos pra ficar falando mal dos outros na internet. Isso é mal dessas pessoas.
Mas assim, eu tenho uma observação pra fazer sobre isso.
Diga.
E o negócio é o seguinte. A Disney demitiu o garoto... Porque o garoto começou a envelhecer e ficou cheio de espinha. Mano, vocês já viram os atores que eles usam pra ser o Peter Pan nos parques da Disney? Os malucos parecem que têm 50 anos de idade com uma meia calça por cima, caralho!
É,
pois é. Olha aí!
Gente, é sério. A gente, assim... Fica revolta quando a gente aqui. Vai na Disney e a gente olha assim e a gente fica... Que porra é essa? Quem é esse maluco com uma meia calça, cara?
Por que não bota um adolescente e uma criança?
Né? É! E demitiram o garoto.
Cara, não é possível que a Disney não consegue contratar uma criança.
Não,
sabe agir como Peter Pan.
É porque não é que elas não
consigam. Não, então né? uma pessoa que tem 18 anos e pareça, né?
É, que nem o Renan.
Sabe o que podia fazer?
Adolescente?
Pode ser o Renan.
Foi uma meia calça no Renan e o Peter Pan fácil.
Pronto, Renan, você é o novo Peter Pan.
É o Peter Pan do grupo.
Sabe o que podiam fazer?
É o pé Renan.
Deixa o Renan falar.
Nossa, fala, Renan. Tem que entrar pra geladeira do NGF, tá?
A geladeira, é um perigo. A geladeira é um perigo.
A Disney fica com um patifaria por causa do anúncio lá do Peter Dinklage, lá do... Que ele falou que era um absurdo contratar anões. Tá aí.
Falando nisso, esse foi um ator que ferrou vários anões de uma só vez. Ele nem precisa virar ator pornô, ele já fudeu 7 anões de uma só vez na história.
Hoje o pessoal tem tanto mimimi, cara. No nosso tempo a gente via com... Não é mal, gente. Não tinha essa militância
tudo era
toda,
normal.
Né? Verdade.
Tudo
gente, olha só. Agora eu vou defender entre aspas. Tem coisa que a gente precisa desnormalizar, sim, tá? Tem muita coisa que eu acho que tinha aí nos anos 80 que eu acho que é errada.
Ah, não. Das coisas erradas, das coisas erradas, não.
Agora, eu também concordo.
Um adendo do seu comentário, ouvi? Um adendozinho. Você acha que a Jessica Rabbit cabe hoje em dia aparecendo num filme? Eu acho que não.
Eu acho que ela cabe, só que eu sei que seria problema. Total.
Eu queria. Eu queria, mas.
Tem coisas, gente. Tem coisas que eu acho que você tem que tirar, sim. Mas agora, gente, tem coisas que não.
A Jessica Rabbit era demais. Cara, acho que as crianças passam mal, Yata. Não dá. Dá trauma. Não,
vou fazer o seguinte, ó. Imagina o seguinte, se a Disney me contrata pra ser o showrunner, pra poder cuidar dessa parte das animações e dividir elas, eu vou colocar como sendo uma animação adulta, Jessica Rabbit. Vai estar lá escrito, sim, para fãs dos anos 80. 80.
Mais 18.
Quem viveu os anos 80 ou gosta daquele tipo de história, isso, e não do jeito que tá hoje em dia, que é só militância, vai assistir a Jessica Rabbit, só que tem que ser maior de 18.
É porque eu acho que você consegue achar o meio termo. Eu vou ser sincera que eu acho que esse tipo do, esse filme do Tico Teco é o meio termo.
É o meio termo.
Ele tem muita coisa, muita piada, mas ele é o meio
termo. Ele chega perto da...
tem coisa que era errado.
No limite.
Chega no limite, mas não passa.
No limite.
Fica ali.
Mas, gente, ele não deixa de ser engraçado. Ele não passa a ser chato. Não. Ele não nada disso por conta disso. Então, assim, gente, dá pra fazer uma coisa que fica legal. O problema é que aí vem essa militância chata querendo achar.
Ô, Vê, foi o que o Breno falou agora. É. Isso, Vê. Tô me referindo ao mimimi mesmo. Isso, nós estamos falando disso mesmo.
Isso de falar do
Orfan
é puro mimimi. É pura vontade.
É, gente, é mimimi. Falar
Disney, porque não tem porquê. É. Gente, a Disney teve a pachorra, teve a cara de pau de pegar um dos personagens mais clássicos dela mesma e zoar. Sim. E botar com cara de bicheiro, de botar
de bicheiro.
Com cordãozinho de ouro. De cara, parece bicheiro mesmo.
Zoado, drogado,
só faltou
também. Aliás, o Yatá fez uma comparação no TikTok dele. É, Yatá. Não fez?
Foi mesmo.
O Yatá novo era o Peter Pan. O Yatá velho é o Peter Pan velho.
Não, detalhe, e até o corpo mudou. Eu era magrelo e coloquei a foto que eu tava só de cueca dentro de um evento de anime.
Eu morri de
dar risada, eu tava só de cueca.
Não, isso é
o que pior. Não, e ele tá careca cabeludo, esse Peter Pan.
O Peter Pan era melhor antes e pior depois. O Yata era pior antes e melhorou depois. Aí, ó, você vê tudo.
A cena do pirulito não pode. A cena do pirulito não pode. A cena do pirulito não pode hoje em dia. É impossível. O pirulito que bate ficou lá.
Nos anos eu ainda acho que filme antigo não deveria ser censurado hoje em dia. Deveria, no máximo, ter uma nova versão, uma continuação.
Não, eu não acho nem isso. Eu só acho que tem que... Tipo, tem alguns filmes que eu não sei se vocês viram. Inclusive da própria Disney. Tem uns filmes muito antigos da Disney que hoje, quando você vai botar no Disney Plus, ele mostra um bilhetinho na frente dizendo que tem coisas que hoje não cabem mais.
Exato.
É verdade.
Porque ainda assim, eles cortam cenas.
Você pega aquelas animações do próprio Mickey e da Minnie, que era muito musical, ainda em preto e branco. Todas elas têm um aviso na frente dizendo que, gente, era outro tempo, não cabe.
Mas
hoje.
Um aviso que o rumor era da época.
Né? Isso. O próprio Roger Rabbit, que eu falei
assim. Então, só que aí tem um problema.
Com o Pato Donald.
Pensa no seguinte: eles botam um aviso, só que eles não botam na versão original que passou. Eles ainda fazem.
No nosso Cine NGF vai ter essa cena, se preparem.
Isso.
Do Patolino versus do Pato Donald. Não vai ter corte. Não. É porque na dublagem não tem problema.
Assim, a Disney poderia ter mantido tudo no
Mas é porque foi o primeiro corte. Esses filmes, eles já tinham sido cortados antes de ir pro Disney Plus. Quando eles foram... E aí eles pegaram essa versão que eles já tinham
vestido
e
não mexeram
mais. Eu vi no cinema. A festa da salsicha.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não.
Ah.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Teve a paixão de pegar um dos filmes mais clássicos e que rendeu muita grana pra Disney e zoar o filme inteiro, zoar o personagem inteiro.
Zoou.
E o nego ainda quer reclamar.
É.
Eles zoaram o personagem, tipo, um dos personagens mais clássicos dele e ainda querem
reclamar.
A gente tá irritada com isso.
O Walt Disney revirou no túmulo.
O próprio
agora é uma coisa.
Muito puto no além dele de terem
feito esse
personagem dele.
Ô, Vê, a Cíntia colocou aqui, ó, eles procuram pelo em ovo. E é verdade, cara. Se a
própria
Disney tá fazendo isso, cara...
A Disney vai fazer pior agora. Lembra que da Branca de Neve teve o negócio dos anões, certo? Aquela
sim,
polêmica.
Sim.
Só que tem outra polêmica. A bruxa má, ela olha pro espelho e fala, pergunta, né, se tem alguém mais bonito que ela. O filme vai acabar no primeiro minuto, ele vai falar, não tem. Porque a Branca de Neve é mó feia e vão colocar uma bruxa bonita, pô.
Não, olha só, mas isso é uma reclamação que eu sempre tive com a Branca de Neve, porque eu sempre achei a bruxa muito mais bonita do que a
muito
Branca de Neve.
Muito mais bonita, eu também.
Então, eu fiquei feliz que ele precisava de óculos.
Olha. Então, vou ver o que você achou dessa cena aqui, ó.
Ah, é maravilhosa. Cara,
eu teria gostado perfeita. Muito mais de ver esse filme do que Batman vs Superman.
Sabia que ele ia falar isso.
Infinitamente.
Batman vs Superman.
Eu ia no cinema ver esse filme, mano.
É, eu ia.
Não, olha aqui, agora que eu vi o símbolo lá do Batman e...
Sim,
o,
do Batman, é.
A sombra.
Na lua. Do
Da Amblin Entertainment.
Eu não sei se é verdade, mas eu tinha visto no Facebook. Tem um tweet do Steven Spielberg zoando isso. Ele colocou, isso é cinema. Ele pegou um problema e colocou.
Se o Steven Spielberg concordou, tá tudo certo.
Aí, gente, tá tudo certo.
Ó, agora eu exijo que a gente faça uma campanha. Batman
vai ser dele.
Eu ia fazer esse filme acontecer.
Peraí, quem é que dirige isso daqui? Não aparece, não?
Steven Spielberg. É Zack Snyder? Nada de Zack Snyder. Esquece Zack Snyder.
É o Spielberg. Traz
Steven Spielberg. E aí o filme fica bom.
Isso.
Aí sim.
Renan tá chorando por dentro.
Vai ter um gigante de fundo em algum momento perto do Gigante de Ferro.
Tantas coisas que não são Disney.
É. Então, sim, então, Roger Rabbit era isso. Eles pegaram os direitos pra passar por segundos, minutos e tal. Uhum. E tá lá. Sabe qual que é a melhor parte pra mim? Que eu quase tive um orgasmo. E isso me deu 1000 e poucos seguidores novos no TikTok.
Verdade.
Justamente quando ele sai da delegacia. E no banco tá lá, senador Butthead.
Ah, eu ia falar isso agora! Beavis e Butthead. Cara, minha cabeça fez assim, ó.
Oh, Cadu,
eu tenho, pra ter uma noção, eu tenho VHS da série, VHS do filme.
Eu adoro.
Os 3 CDs lançados, 2 só tem lá fora e 1 aqui no Brasil. Né? Eu tenho também aqui, além das VHS da série e do filme, o DVD do filme importado. É uma coisa bonita. Eu tenho o jogo de Mega Drive com caixa manual e o jogo de Super Nintendo também em caixa manual. Eu sou fã do Bisbutchhead desde criança. Eu tenho todas as revistas de videogame e os quadrinhos deles. Literalmente, eu ia assistir
no MTV. Calma, gente. Ele tá com terninho e um óculos. Nossa, é incrível!
Não, a gente vai ver, vou botar na tela aqui.
Gente, calma.
Aquilo é incrível!
Pra quem assistiu a série, né, o Yatá, porra, meu.
Não, nossa, além disso, tem uma cena que o Tico e Teco, eles são... A máquina coloca as versões que eles seriam se fossem transformados. Aparece Ren Stimpy, Rick e Morty...
Vai trocando
isso, Deadpool e Batman.
É muito legal.
É muita coisa.
Eu concordo aqui com a nossa madrinha aqui. Merece muito um cine, viu, Vê?
Olha isso.
Tá falando de cada referência, porque, gente, aqui de cabeça vai ser muito difícil a gente lembrar de tudo.
Sim, é muita coisa.
Eu anotei umas aqui, mas...
E tem coisas que aparecem em frames de segundo. Tipo assim, você
tem umas que aparecem em frames de segundo.
É.
Tem uma cena, por falar em frame, antes de você falar, tem uma cena que eles estão andando e na calçada da fama aparece Chun-Li.
Sim.
Aparece um monte de
personagem. Funny.
Sim, Dog Funny.
O Dog Funny apareceu. E os ratinhos vestidos de Star Wars? Tem uma ratinha que tá igual...
É a Minnie
e o Mickey. De Leia e Luke.
Isso. Abertura, mano, de Flintstones também, né?
Nossa, o gato é não gostou, coisinha. Não. O gato tá falando aí.
O gato tá chorando.
Olha, não, mas é tão errado. Com certeza na vida, a gente não vai ver em outro lugar o que aconteceu depois de Harry Potter, a não ser nesse filme. Porque, porra, quando que a gente vai ver o Dobby trabalhando pra Gucci? E ele Gucci. Tá com a aparência das irmãs Olsen. Incrível.
Mas tá mesmo!
Tem uma cena que eu achei sensacional, que aparece o Pica-Pau. Tinha que aparecer, né? Ele apareceu no Roger Rabbit também. Ele apareceu azul, mas...
Cadu, então, o diretor é o Zack Spielberg.
Zack, puta ver. Merda.
Vocês reconhecem quem são os personagens aí?
É muito cara, personagem.
Eu conheço alguns, não todos. As misturas, né? Aqui. Tem o Capitão Boing ali, ó. Já vi um.
Então, é que se a gente for parar pra analisar, eles misturaram o personagem e modificaram eles. Isso. Tá vendo aquele...
Não, é Samurai Jack.
O sem camiseta ali?
Isso, embaixo.
Vocês sabem quem é o sem camiseta?
Eu não reconheço.
É o Patrick Estrela, não é?
Exato.
É o Patrick? Patrick.
Nossa,
exato,
é mesmo! É o Patrick.
Só que o cabelo é de Padrinhos Mágicos, do Jimmy.
Do Jimmy.
Só um olho que eu tô tentando.
Aí, aquele super mouse ali, zoado, ele tá com a roupa de quem? É do Super Gêmeos, alguma coisa?
Não.
Isso... Eu acho que ele é super aquele mouse.
Aquele aquático
mesmo,
era o Marine Boy.
Ah, Marine
Olha
Boy.
Aí.
Ali atrás, ó, tem o do Cabana do Mistério. O Finneas, do Cabine.
Isso, isso.
Da Cabana do Mistério.
É isso.
O tem do Finneas do Ferb também aqui embaixo.
É. Tem o
Apu. Aquele é o macaco do Aladdin, né?
É o Apu, isso.
Então,
em cima é a roupa do Samurai Jack, mas eu não sei quem era pra ser o...
Não sei quem é esse gato também.
É uma mistura de... Como que era o nome daquilo? Era... É o Samurai Jack versão...
Quem vocês furry. Acham que é, pessoal do chat aí? Samurai Jack é a roupa. O kimono branco. Jack,
só que ele transformado em furry por causa de aristogatos.
Isso aí. Agora, esse corpo aí do pica-pau é de quem?
É do Gasparzinho.
Gasparzinho, cara.
Ele é o Gasparzinho.
É, por isso que ele tá azul.
Agora, agora esse personagem que tá de costa, gente?
De costa?
Ah, esse é o Tico-Teco. Do Phineas aí. Ah, tá, porque eu fiquei um tempão tentando entender essa...
Eles estão olhando, caraca,
mano. Estão olhando, tá um do lado do outro.
Galera, vamos lá. E o Abu, o macaco? Vocês sabem quem é o corpo?
É o Donkey Kong, não é?
É o Donkey Kong. Esse é...
É lindo demais.
É lindo, mano. É muita referência, cara. É muita.
É o que eu tô falando. Tem coisas, cara, que parecem crimes.
Tenta achar uma imagem do vilão, a transformação dele final, pra gente tentar decifrar as partes dele.
Ah, aquela transformação é linda.
Ele fala miau, com uma linha, né?
Muito bom!
Mas era com aristogatas aquele final, aquele vilão.
Sensacional.
Tem uma cena muito boa também do bafo de onça, que ele tá de Aladim, né?
Ele tá
de Aladim. Porra de Aladim é aquele.
E a cena que tem o tio homem, que é o Homem-Formiga. O onça.
Ah, não.
Essa cena eu não entendi na hora, piada dublagem, cara.
Na hora, só que é isso.
Aquele monte de tia.
É que na realidade não é tio, é tia.
É tia.
Aí o superpoder dele é atrair as tias.
Isso.
Que é tia de tia.
Isso.
Aí, tá aí, explicado aí.
Na verdade, ficaria o homem das tias, né, Vê?
É. The Ant-Man.
É. O homem tia.
É, o homem tia.
E por falar em tio, gente, e na hora que eles estão indo lá encontrar o Peter Pan e o tio Patinhas tá lá mergulhando.
Tá.
Ah, não, mano.
Acontece mais coisa, aparece o South Park ali também, né?
Termas, na água, e ele no rolo, né? Jogando muito dinheiro pra cima.
Não, é um lugar escuro, né?
Boba. É, pô.
Então ele faz sauna no dinheiro, né? Ele faz, a sauna dele é na moeda.
Mano,
é tem um dinheiro, tem fotos dele no dinheiro desse mundo aí.
Não, mas sabe o que é pior? É a gente olhar ali aquela piada homoafetiva do urso da Coca-Cola dentro da, né? Daquela
jacuzzi, da banheira.
Junto com o Beowulf, né?
E eles estão sentados pertinho do outro, né?
É porque a banheira
bem
é
coladinha.
É.
Não, o da hora é o diálogo deles ali, né? Ah, tipo, como é que é mesmo que ele falou? É, não acha meio constrangedor e tal, não sei o quê?
E, agora bom, que você falou, sim.
Agora que você falou, é.
Antes de você assim, falar, então, não era. Tranquilo. Agora ficou.
É.
Tem o papo da Asa Negra também. E era um desenho que passava na TV Globo, que era muito bom.
Sim, sim.
Mas tinha muito desenho ali que ninguém vai reconhecer, porque tá misturado também, né?
Tá misturado. Atual com antigo.
É.
Muita coisa atual, muita coisa antiga.
Tava lindo demais aquilo.
E eu tenho a impressão que toda vez que eu assistir, eu vou achar uma coisinha nova.
Mas eu acho que essa é a graça, né? É justamente
não
você
ir
vendo
e
você ir reparando coisas novas no
os detalhezinhos,
não
é.
Porque ele não tem referência só disso. Tem uma hora que eles estão no carro, Tico e o Teco, e aparece o carro de carros atrás, buzinando pra ele.
É! Verdade, bem lembrado.
Meu, vamos lá.
É da hora.
Só de lembrar que teve Transformers aqui. E voltou achei. No mesmo lugar.
Sim.
É, puxa vida,
não, cara. O mais legal foi assim, tem um amigo meu que ele fala, eu me recuso a assistir qualquer coisa de 2001 pra frente. Aí eu falei, mas tem Voltron dentro do filme Tico e Teco. Eu tentei conhecer o moleque. Aí o que acontece? O cara chega e fala, não, mas deve ser o Voltron novo da Netflix, deve ser uma porcaria. Eu falei, não, era o Voltron clássico e o urso da Coca-Cola escala ele no meio de uma convenção de anime. Na hora que o cara falou, pera, isso é sério? Eu mandei um pedaço de vídeo que eu gravei da tela só pra provar.
É isso.
O braço dele é do Detona Ralph.
É.
O braço humano, né?
É.
E o outro? O outro eu não reconheci. O outro que sai as balas, né, com boquinha, cara.
É.
Não
é
reconheci. Gears of War? Sério?
Ele parece, pelo menos, aquela arma de bazuca que tem na mão.
Eu sei que ele tinha uma perna de Transformer, né?
Sim. A outra perna que eu esqueci o nome do personagem agora é...
Woody. Era do Woody.
Woody. O cabelinho de Marie.
Esse gato aí, cara.
Não, é do irmão da Marie, que é cinza.
Isso, e o lacinho.
O lacinho da Marie.
Ele tem o lacinho da Marie. É.
Medo.
Não, mas no começo do Aristogatas mostra ele com esse lacinho e ele tira da cabeça.
É verdade, assim, porque eles arrumam os gatinhos. É.
A Marie fica porque ela é toda felizinha e o outro, como é menininho, ele é revoltadinho. Aí ele tira o lacinho.
É isso mesmo.
Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não. Ah.
Mas a coisa tá muito linda nesse...
Gente, comentem aí no chat a melhor cena pra vocês. É muito difícil, cara.
Ah, eu quero saber qual a melhor cena e qual foi a melhor referência, tipo, desses personagens aparecendo.
Muito difícil, isso, cara, aí. De escolher uma.
Ah, cara, eu adorei o Sonic feio, cara. Pra mim foi o...
Comentem.
A cereja do bolo.
Maravilhosa. Roberto, aproveitando que você chegou, fala que você se irritou com eles não serem irmãos. No começo do filme, você reclamou.
Gente, eu não
comenta a sua melhor cena.
Eu fiquei chocada quando eu descobri que eles não eram irmãos.
Eu fiquei passada, gente. Como assim, eles não são? Exatamente.
Eu fiquei chocada.
A coisa pode piorar. Eles podiam ser um casal gay e ninguém saber.
Eu ia ter gostado, desculpa.
É, porque, tipo, né?
É, mas mesmo assim, você nunca ia saber porque a Disney nunca anunciou.
De qualquer forma, ia ser um
Na choque. Realidade, eles podem ser ainda, porque eles são só amigos e pode ser um casal que deu errado. É só isso. É. Na minha cabeça, agora
eles são. Todos eles eram apaixonados pela que se casou com uma mosca.
É. Não, essa parte aí foi a pior parte do filme pra mim. A má bizarra.
Os filhotinhos.
Eu acho que o Roberto também. Cara, a mosquinha deu em cima. Tem uma cena que ela dá em cima dela, fala no ouvido dela e ela. Coça o queixinho da mosquinha. É bizarro
demais. E o legal é a mosquinha falando. Uma voz
grossa.
É, né? Virou...
E, gente.
Virou um galã. Será que foi uma referência ao filme A Mosca? Tô pensando aqui.
Eu não duvido.
Verdade.
Não é? Sabe o que é engraçado?
O Tico e Teco aqui não tinha aquela vozinha fininha, que tinham vozes normais, gente.
Eles tinham vozes normais e tem uma cena que tem uma referência, eles falam fininho, aí o Teco fala fininho pra ele, o Tico fala, nossa, legal, gostei do que você fez, vou fazer também. E aí, é uma voz só pra série. Eu achei isso maravilhoso.
Eles têm voz normal, né?
Eles têm voz normal.
Vocês viram como que o Teco tava se vestindo e dançando?
Ah, não, né? Eles aparecem na série 3 é demais, vocês viram?
Sim. Sim. Figurante.
Também. E detalhe, o Teco tá vestido de MC Hammer nessa cena.
Deixa eu tentar achar isso daqui, gente. Qual o nome da série?
Verdade.
Qual o nome dessa série em inglês? Qual o nome dessa série em inglês?
Fuller House.
Full House. O Fuller House é a continuação.
Isso. Ah, tá.
Porque a família todo mundo é Fuller, por isso que tinha Full House antes, que é casa cheia. Por isso que veio como três é demais. E as irmãs Olsen eram apenas uma bebê, a Michelle.
Achei já. Tem que botar tudo no nome original na hora que for procurar.
Todo mundo sabe que a única Olsen que presta é a Elizabeth, né? Então...
Mas que ela veio depois que as irmãs
Renan, desistiram. Supera isso, Renan.
Renan.
Ele não consegue superar, né?
É. Cara, Renan, MC Hammer é maravilhoso.
Eu adoro.
Aqui.
Nossa, eu fiz
versão. Estão me fazendo lembrar de tudo. Acho que a gente comentou todas as referências, Roberto. Fala aí a tua referência.
Tá vendo a calça dele? MC Hammer.
Nossa, a calça é igualzinha. É verdade.
A calça de paraquedista.
Estamos na parte das cenas favoritas de você. Pode falar, Renan.
É o Sonic feio. Pra mim é o Sonic feio, sem dúvida.
Também
é o
Sonic feio. Apesar do filme todo eu ter adorado as partes do Sonic feio e o jeito que usaram ele e o desfecho também, que ele é do FBI e tal.
Nossa, verdade.
Não, ele não é do FBI, ele tá fazendo um programa com o FBI.
Ele só tem amizade lá, né?
Isso. É isso aí, é o Sonic feio, crimes mais feios ainda. Agora, o Darkwing
é por isso que é bom você ter amigos, né?
O Jeff adorou,
Eu quero um filme e uma série nova do Darkwing Duck, só que direto de onde parou a antiga.
Isso, exato. O Jeff vive falando isso.
Se Darkwing Duck for no mesmo estilo do remake de DuckTales, vai ser perfeito.
Ele mesmo? Preferia a dublagem bem antigona mesmo lá, que é assim, eu sou a pedra do seu sapato.
Adoro!
Tinha que ser o Nelson Machado.
Eu sou o terror Infelizmente, que voa na noite.
Faltou o Nelson Machado no finalzinho.
Eu sou o terror que voa na noite.
Nossa, o Jeff adorou. Se o Nelson Machado morrer,
eu quero fazer a voz da Darkwing Duck no lugar.
Estavam saindo da cena do crime, se você ver, tem uma pichação atrás deles, que é do Miles Morales, do Aranha Verso.
Uhum. Ah, curiosidade, ó, que o Jefferson tá falando aqui, ó, né, que o Darkwing Duck, ele era dublado pelo dublador do Kiko. Nelson Machado é o dublador do Kiko, só pra, né, facilitar pra quem não sabe
só pra dar nome aos bois, né?
O Nelson Machado, inclusive, o cara é gente fina, só que ele é tagarela demais. Se você deixar, ele fala por horas o negócio que ele
vai falar. Sério, Yata?
Que estranho,
É que eu conheço bem ele.
Vocês dois batendo papo.
Eu acabei de pensar numa piada dessa.
Você não viu a gente batendo um papo?
Imagina o Yata e eles entrando numa sala, gravando um podcast, pensa.
Vamos piorar a situação? Imagina eu, o Nelson Machado, aí tava o Silvio Navas junto na mesma sala, os dois
que eram
um ao outro. O Silvio Navas era a voz do... nos Thundercats lá, o Mun-Ra.
Mun-Ra, aham.
Saudoso. É de 209 também.
É. Assim, o Silvio Navas, ele era legal, tipo, que ele fazia a voz do Bender, né? Uhum. Além dele ter sido o Bud Spencer em todos os filmes do Bud Spencer. É uma pena que o Silvio Navas faleceu e tal. A gente tinha uns projetos juntos, era bem interessante, né? O... Bom, tem vários aí que eu vou acabar falando que já morreram também. Mas vamos falar de vivos. Nelson Machado, ele continua sendo o melhor Kiko até hoje. Olha o Rick Morty aí no...
Gente,
no
essa cena eu achei muito legal.
Nossa, essa cena foi muito
mudança. Ó, só uma dica. É. Nessa imagem, eles estão de Rick Morty, só que os traços são de Cat Dog, da Nickelodeon. São de Cat Dog.
É, verdade.
Puta, é verdade, misturaram tudo, né?
É mesmo.
Exatamente. Ó, tem mais outras aí da transformação?
Não é a primeira vez. Era bom, hein?
E não é a primeira vez que o Rick Morty viaja ao multiverso também.
Não.
Porque eles apareceram no Space Jam também.
Provavelmente são eles mesmos.
Não, e no próprio Rick e Morty eles já viajaram por vários negócios, né? Então... Sim.
Renan, tenta achar mais embaixo dessas transformações aí. Pra
gente. Enquanto isso, eu vou falar a minha cena...
Essa live vai até 1 da manhã, gente.
Eu vou falar a minha cena predileta.
Fala, fale.
A minha cena, por incrível que pareça, gente, eu adorei o plot twist de saber que o vilão era o Peter Pan. Eu simplesmente achei
Eu fiquei sensacional. Pelo que eu tava falando antes, eu falei, gente, eles tiveram essa coragem, é sério.
Isso que eu adorei, o sarcasmo de pegar o personagem do Peter Pan.
Não, cara, imagina aquela situação. Quem ia pensar que o Peter Pan ia ser o bicheiro que fazia pirataria chinesa de animações? Ele ia ser o chefe que ia ter bicheiro como capangas o Beowulf, que ninguém sabe pra onde ele tá olhando, o Vale da Estranheza. E ao mesmo
olhe
tempo,
pra mim!
Quem imagina o urso da Coca-Cola num filme da Disney?
Não, é legal também o Peter Pan falando que ele faz caminhada, usa um aplicativo, tem que fazer caminhada, porque eu tô, a roupa não tá lá caminhando. E aí o Teco fala, não, eu faço também, coloca aí pra gente se incentivar um outro. O Teco é um bocó também, né?
Oi, Yatá. E o urso da Coca-Cola, todo tiete lá com o urso do Mogli.
Só que uma coisa eu posso dizer pra vocês. Teve uma fala, uma frase do Peter Pan na cena em que ele tá na convenção correndo atrás deles, que realmente foi aquele momento muito dark. Ele reencontra um dos personagens da animação do Peter Pan clássico.
E tá de criança ainda. Eu ainda olhei e falei, gente, mas esse não
é... Você tá velho, hein?
Criança
fica... você tá velho. Qual foi a resposta que o Peter Pan fala? Todo mundo morre um dia. Só faltou mostrar o Mephisto nesse filme.
Se bobear, mostrou e você que não viu.
Ah, não. O Mephisto devia estar, sei lá, atrás do Randy Marsh.
Eu mandei as outras
fotos. Roberto, o filme não era pra ter muito sentido. Era só pra ser engraçado. Gente,
porque adultos, né, estão interagindo com a animação e tal. Onde
que... Cara, tem uma cena que a detetive lá, ela toma refrigerante. Que os refrigerantes do Tic Tac são...
Me lembrou aquela garrafinha da Coca-Cola, lembra?
Me lembrou, gente, na hora disso aí
que
também.
Que era veneno, na infância.
E não podia beber de jeito nenhum.
Não
era veneno.
Podia. Minha mãe falava, é veneno, menina. Não bebe, não.
Até hoje eu não morri com as que eu bebi, mas...
Então. Você bebeu? Caramba, Yatá.
Era o
refrigerante. Bota aí o Benê. O Yatá bebeu a Coca-Cola promocional aí.
Cara, aquilo lá era só refrigerante sem gás. Era vencido e sem gás.
Caramba, eu tô abrindo aqui, o Renan só mandou imagem do Tio Patinhas.
Não.
Não, ó, só pra ter uma noção. Eu deixei a costeleta crescer pra ficar estilo do Tio Patinhas, uma época. Faz uns 3 anos atrás. E o que aconteceu? A ideia era
fazer
cosplay do Tio Patinhas. E aí eu fui vestido com a roupa de zero caixão e pintei com guache branco. E a galera entendeu que era o Tio Patinhas, mesmo sem ter o bico.
E a orelhinha do Snoopy, hein?
Não, foi demais, meu. Ele tá com a orelhinha transformada.
E a orelhinha viva, né, que apontou os bandidos lá na...
É...
Que da hora.
É a pergunta que fica também, vocês já viram um filme pirata desses?
Já.
Não.
Que tem as referências?
Eu não vi. Yata. Eu nunca vi, não.
Yata. Conhece vídeo brinquedo?
Vídeo brinquedo?
É, coloca...
Ah, mentira, já vi um de carro, que é carrinhos, carrinho, que cumpriu, tipo, R$2
na mesa. Vocês vídeo brinquedo? Ó, vamos lá, bastidores da Vídeo Brinquedo. O dono e criador, Mário Botana, inclusive eu tenho ele no meu WhatsApp, né? Eu já fui chamado pra fazer músicas originais pra eles não terem que usar músicas clássicas lá, porque eles queriam músicas novas nas animações novas. Só que eu não consegui fazer nada porque eu tava sem computador. E aí veio a
pandemia.
Foi aí na pandemia que eu consegui montar o computador. Ou seja, o Mário Botana, ele começou, né, só distribuindo coisa lá de fora. Depois ele viu que saía mais barato mandar fazer uma versão genérica aqui. Então é uma coisa interessante. Sai mais barato genérico do que comprar o original. canal.
Caramba!
Ele falou, tipo, assim, voz original é mais barato do que pagar um dublador pra redublar um personagem que já teve voz lá fora, por exemplo. Né? Então, assim, dublagem. Quando, que no meu caso, por ser dublador, eu sei, tenho noção dos valores que eles pagam, aqui, né? Então, assim, ó, por exemplo, Kung Fu da Pesada, Ursinho da Pesada, quer dizer, do Kung Fu Panda, essas coisas assim.
Cara, mas esse Ursinho da Pesada aí tá bagulho de filme assustador de terror, mano.
Cara, tá muito medo.
A cara do Ursinho Puff do filme de terror live action que vão fazer
agora. Cara, olha isso. Olha esse Kung Fu Panda.
Gente, eu vou falar pra vocês. Eu não sabia que essa referência da animação era uma coisa verdadeira.
Eu sabia que eu tinha visto esse carrinho.
Uma coisa verdadeira do Brasil ainda.
É do... Então, e a coisa
pode, provavelmente. Olha esse aqui, barquinhos. Olha isso aqui.
Ai, que medo.
Eu teria medo de
tirar perto. Cara, é assustador. Eu também, tá.
Mas, ó, agora vamos a uma curiosidade mais interessante ainda. Ele não queria apenas fazer as versões genéricas pra quem não tem dinheiro pra assistir o original, mas ele também tem planos de fazer coisa original própria aqui no Brasil. O grande detalhe é, pra criar algo próprio, tinha que ter dinheiro. O que que dá mais dinheiro? Fazer a versão pirata, a versão diferente.
Até porque então, já tem o merchandise, né?
Exato. A criança não liga, né? A criança não tá nem aí.
Vocês já viram o que foi lançado de brasileiro já pela Vídeo Brinquedo antes? Mega Powers, não. Os Power Rangers do Rio de Janeiro, foram lançados e passou em TV isso depois de um tempo, viu? Eu tenho os dois primeiros DVDs dessa porra originais. É assustador. Caramba. Vocês não têm. Tem até coisa que é boa, mas é difícil de achar. Mas assim, a versão da Chapeuzinho Vermelho da Vídeo Brinquedo, por exemplo, foi feito por um amigo meu que deu aulas, inclusive, lá na Imbi Morumbi, de animação e de jogos. Né? Então,
essa
se você
Cinderela for
ver
que
machado.
É Cinderela, não é Esmeralda, coisas ali. Ó, você vê que tem algumas versões
desse. Mercado Negro, né? Mercado Negro.
Ficam legais.
Ó, provavelmente deve ter um He-Man assim fake também.
Não, ainda não. He-Man não, ainda não. Porque eles não interessaram na ideia. Eles pegaram mais coisas Disney, que é o que vende mais pra criança. No caso da Vídeo Brinquedo, procura aí a Chapeuzinho Vermelho da Vídeo Brinquedo.
Caramba,
essa versão da Chapeuzinho é interessante.
Puxa,
a
aí
personagem chat, fala com o público. A Chapeuzinho fala pro público: ó, essa minha vovozinha com focinho de lobo, eu tô achando que é o Lobo Mau.
Mas acho que eu já vi na Record um Chapeuzinho desse, vermelho, pirata.
Chapeuzinho é Vermelho, feio. Vídeo Brinquedo. Esse aí foi feito pelo Alê Machado, o mesmo que
tipo,
fez...
Tipo, oi, Yatá, tipo ela quebra a quarta parede, assim, conversando isso. Com... É isso? Ah.
Nossa, é isso aqui?
E o desenhista que fez isso aí, ele realmente criou uma nova história em cima. Né? Então, assim, tá diferente. Não é a da Disney, não é a dos livros, é uma história própria. Então, vamos nas tentativas de fazer algo novo.
A Chapeuzinho come o lobo, ao contrário.
Não exatamente, mas eu até recomendo que vocês assistirem. Tem no YouTube, que tem o canal oficial da Vídeo Brinquedo, com todos os filmes que eles têm em DVD completos lá.
Que legal!
Agora vem uma coisa interessante. O Alê Machado, que é esse que fez essa Chapeuzinho Vermelho e outras coisas da Vídeo Brinquedo, ele foi aquele que fez aquela animação com o Zé do Caixão da Lasanha Assassina.
Não vi, desculpa.
Procure,
mas Lasanha Assassina.
Sim, eu me interessei. O tipo de coisa que a gente se interessa. O comentário do Breno
foi uma
alfinetada declarada. Eu não sabia, gente. Tô passada, tô sabendo
consegui
agora.
Consegui.
Ah, The Autobots.
Nossa, isso é tosco no nível...
Autobots. É o chinês do carrinho.
The Autobots.
Mas vocês estão vendo? Vocês estão vendo que até a versão
chinesa... Ah, o Roberto também já viu alguma.
Até a versão genérica
chinesa... Até que eu achei ok essa animação
brasileira.
Aí.
Não dá. A gente precisa que os brasileiros parem de ir pra Hollywood e façam coisa boa aqui também.
Gente, tem uns animadores brasileiros muito tops lá fora, inclusive que fez Moana, etc.
Exato. Só que eles só fazem sucesso lá fora. Aqui no Brasil não são valorizados. E
por causa de
coisa aí...
Verdade, aqui o He-Man é o Kona Pirata. Boa.
Ó, quem fica no Brasil é obrigado a ver essas coisas acontecer. Essas pirataria bizarra. É tudo caro demais. Tem imposto em cima de imposto. Aí não dá pra gente fazer jogo de videogame, não dá pra gente fazer filme, animação, etc. Porra, eu sou diretor de cinema e tô devendo...
Ah lá, o Breno conhece tudo, Juvan.
Eu tenho um cheque especial.
Vocês já viram tudo.
É mas, horrível. Mas, Yatá, eu acho que o seu problema não é você ser diretor de cinema, é que você é coisa demais.
Multiuso.
Escolhe uma.
Escolher uma só, músico, pra viver no Japão logo de uma vez e não ficar pra cá.
Isso. Mas o Yatá, eu sei ouvir porque que ele gostou tanto do Tico e Teco. Porque é uma referência à vida dele, o multiverso, a vida dele é aquele multiverso. É não o multiverso é, Yatá?
Do Yatá.
Pior que é.
Vai ser o nome da entrevista, o multiverso de Yatá, anota aí.
Yataverso.
Aguarde.
Tem, porque eu gostei... Eu tenho duas cenas que eu gostei muito, gente. Assim, eu gostei muito do filme inteiro, mas teve duas que eu rolei de rir, tá? Assim, que... A cena, a primeira cena, vou falar em ordem cronológica, tá? Não na ordem que eu mais gostei, porque é difícil.
Ah, sim, sim.
A primeira cena é quando eles estão nessa casa de banho, tentando abrir o cofre do Peter Pan pra poder pegar o relógio.
Sim.
E aparece a cobra do Mowgli também, que eu esqueci sim. o nome. Mas a cobra. E aí eles decidem fazer o rap. Pra poder postar no Instagram da cobra.
Aí o Tico fala, mata ele logo, come ele logo, acaba logo com isso.
Vai logo, a cobra.
E a cobra tietando ainda.
Não, você me lembrou tietando. De uma cena, Vê. Eu acho que não é dessa cobra, não. Ou pode ser que seja a mesma. Tem um macaco tirando a pele dela e ela, ah, isso.
É essa cobra
isso.
mesmo.
É essa mesma. Cobra. É essa mesma. Parece aqueles quiroprata,
que bizarro.
Né? Fazendo.
É, trocando a pele da cobra.
É.
Muito legal, viu? Demais, gente, é tudo, né?
A gente não falou do policial que é massinha. Aquilo é de algum lugar?
Ai, entendi. Gente, é verdade.
Cara, eu acho que é original do filme.
Não.
Não, não.
Não, tem
vocês um nunca filme. Viram? Acho que era o quê? Discovery Kids? Alguma coisa Kids ali?
Era Discovery Kids.
Nome. Que assim, que é de massinha, é daquele formato, só que não tem o bigode.
Isso.
Era daquele desenho do cachorro Blue lá, que era um cara que bizarro com o seu desenho.
As vidas de Blue, as esse pistas de Blue.
É, aí. isso.
As pistas de Blue.
Não, eu achei maneiríssimo ele se mostrar o vilão com a arminha dele e ele lutando com a menina também.
E outra coisa, galhofa. Do... mas é clichê. Mas se o clichê funciona... Gente, a gente tá em 2022 e a gente tá vivendo isso até hoje. Se o clichê funciona, tamo aí.
Usa.
Mas vocês sabem por que tudo isso tá acontecendo? Porque em 2012 todo mundo morreu ao mesmo tempo e tamo vendo 100 anos dentro de 7 minutos.
Realidade simulada. Tá lá no FreakCast, gente.
Verdade.
É isso.
Aí, propaganda.
Olha, nós FreakCast.
Muito bem lembrado, Yatá.
Um podcast que é nosso, a gente tá pedindo pra pagar, gente.
O Cadu vai tirar paga dinheiro do bolso direito pra botar no bolso esquerdo.
Essa coisa demais. Paga nós, FreakCast. É,
ele vai tirar o dinheiro de um bolso e vai botar no outro.
Muito bom.
Isso aí é alta sobrevivência, né?
É. Olha, precisamos muito da sua ajuda, mas não temos muito tempo.
Ah, vocês querem que eu seja rápido? Essa é a parada do Sonic. O Sonic Fame vai...
Devagar, cara.
Então você não vai ajudar?
Não vou, não.
Ah, anota, gente. 10? Todo mundo?
Posso dar 20?
Pode
dar 20.
20 mãozinhas nerds pela primeira vez.
Adorei. Pela primeira vez. Edição extraordinária.
Só o Adriano deu 0. Fala aí, Roberto. Só o Adriano dá 0 pra esse filme. Qual a tua nota aí? Pessoal do chat, qual a nota de vocês? Votaram na enquete?
Qual a nota de vocês, galera?
Deixa eu ver quanto tá a enquete até agora.
50 mãozinhas nerds.
O pessoal vai estar falando das coisas que eu falei antes de falar de Tico e Teco.
Olha, se for nossa live antes de Tico e Teco, dou 0. Se for agora,
não, Renan. Cadu, oi. Por gentileza, destaca o comentário do Roberto, que ele fala sobre, ó, o melhor é que eles usaram o clichê. Isso que a gente comentou. Cara, isso aí eu achei perfeito.
Foi genial.
Foi genial,
cara. Leia pra mim a piada. Mensagem, a piada.
O melhor é que eles usaram o clichê como piada, mas não fizeram necessariamente clichê algum no roteiro. Achei isso sensacional.
É sobre isso, gente.
O roteiro, ele é cheio de clichês. E ao mesmo tempo sem clichê nenhum, porque
exato.
É tanto clichê e usado de formas tão boas que cara, a gente cansa, não é massivo, é sabe?
Ouve, e o sarcasmo verdade. Por detrás, cara.
O roteiro é muito
então, usar o sarcasmo. Tudo que tem clichê é porque brilhante. É sarcástico.
Brilhante, cara. Foi incrível.
Gente,
muito bom.
Nota 20 pro Breno também, boa. Vem a nota, gente.
20 mãozinhas, é isso aí.
Gente, pela primeira vez Adriano na história
é cara, eu tô achando estranho.
Adriano é drogado.
Cara, deixa eu falar aqui, a enquete tá 52% sim, 38% claro, e o não tem 10%. Será que o Adriano só apareceu pra votar?
Ele só entrou e votou. Gente, é sério.
Como é que
pela
pode,
primeira
né?
vez eu vou dar 10 real, porque pra mim esse filme foi maravilhoso.
Caraca.
E eu fui ver não dando nada.
Nada.
Por quê? Eu vi o trailer e não gostei. É verdade, eu achei que ia ser um filme
eu bem tinha ranço do Chico e Teco.
Mesmo, eu sabe? Eu achei que talvez fosse bom, mas pra outro público, eu achei que ia ser um filme infantil. Infantil.
Uh-huh,
e
eu
aí
também.
O Cadu falou,
nota 8, boa, John.
Você foi ver? Aí eu falei, não, nem tava pretendendo. Ele, não, vai ver, você vai gostar. Eu falei, tem certeza, Cadu? O Cadu não vai ver. Sim. E eu decidi dar chance. E, mano...
Por dois motivos. Primeiros... Você gosta de Disney e é muito inteligente o roteiro.
Muito. Não, eu amo Disney. Eu amo Disney. Mas eu amei como eles sacanearam a Disney dentro da Disney.
Demais.
Eu quantas falei, gente...
A V falou V na frase dela.
É que eu sou um Pokémon. Tenho jogado muito Pokémon. Aí a V fala V.
E veja bem. Veja bem. Eu agradeço e Yatá. Não foi Yatá. Porque eu Yatá desde quando
inversamente
saiu.
Inversamente influenciado.
Não, o pior.
É, foi isso, mais ou menos.
Eu tinha visto o trailer. Só que sabe aqueles trailers que você passa de anúncio no YouTube? Eu nem dei bola. Quando o Yato me mandou a imagem do Sonic Feio, aonde tem isso? Eu quero.
Cara, eu acho que o Sonic Feio é pra isso mesmo. Serve pra atrair o público.
Foi. Atrair.
Vamos não ver o que vai acontecer.
Não foi isso que me atraiu, mas.
Eu sei, mano, que não. Não, mas não muita foi. Gente foi ver o filme pensando, cara, vou ver esse Sonic Feio, que é que eles fizeram com ele. E gostou do filme inteiro.
Eu entendeu? Tô, Cadu, até agora, impressionada dos donos do CEO da Disney
terem
deixado isso passar. Porque eles estão chatos pra um cacete com as propriedades deles. Eles estão muito porres com muito. Tudo. Justamente por conta dessa cultura de cancelamento, eles estão perturbando muito. E eles deixaram isso passar. Cara, a Disney tirou o sarro dela dela, dela. E aí, tipo...
Cara, é a primeira vez na história? Podemos falar aqui?
Roger Rabbit foi a primeira. Na
verdade, é, Roger Rabbit também.
É verdade. Mas, mas naquela época, a Disney ainda deixava fazer umas coisas sim, assim.
Nós estamos falando de hoje, né,
velho? Hoje em dia, a Disney hoje não é faz outra coisa. Cara, a Disney não quer confirmar oficialmente casal homossexual, pra não gerar cultura de cancelamento.
Isso.
Verdade.
O Sonic imagina, uma publicidade.
É, imagina o tirar sarro dela mesma. Eu fiquei besta. Eu fiquei, cara, maravilhoso. Sim. Muito bom.
O, e, caiu o queixo da V Madeiro.
Caiu, assim,
ó. O que me chamou a atenção, o Yatá, quando apareceu, falou, ó, vocês têm que assistir porque tem um monte de desenhos que não é do universo da Disney. Quando o Yatá falou isso, eu falei, cara, tem que ver. Isso é inédito, eu nunca vi isso, exceto, né? Mas falando não, assim, tem, hoje em dia... Tem, gente.
Não,
quando gente. Ele e falou, o olho brilhou. Eu falei, vou ver.
E a Disney, ela hoje tá muito competitiva com essas outras empresas. Muito, então,
sabe o que é mais engraçado da história? Imagina o seguinte... Né? No ano anterior à pandemia, ou seja, 2019, eu tava conversando com um amigo meu que trabalha como roteirista lá no SBT. E a gente conversando sobre roteiros e tal, até sobre Magnum era o assunto principal. Uhum. A gente começou a falar do Tico e Teco e tal. E aí a gente falou do Tico e Teco, eu lembrei deles aparecendo no Roger Rabbit. A gente começou a falar de Roger Rabbit por 2 horas e meia. Detalhe, esse roteirista, ele é gago. A gente falando no telefone. Mas tudo bem.
Aí, o que desculpa, que rapidinho.
Até aí desculpa, tudo bem?
Rapidinho. É. Esse roteirista é gago. Entendemos por que durou 2 horas e meia. Segue.
Pois é.
Acho que não é só por isso, não.
A gente começou a conversar sobre Roger Rabbit e o porquê Roger Rabbit não existiria de novo tão cedo ou talvez jamais. Aí eu falei, não, eles vão fazer. Em algum momento, eu falei isso em 2019. Em algum momento, a Disney vai perceber que vai ser interessante fazer verdade. Alguns pequenos acordos e colocar em segundos sim. Algumas desenhos, só pra poder fazer um Roger Rabbit 2. Não deu outra. 3 anos depois, o que a gente tá vendo aí? Tico
aí,
e
ó.
Quer dizer, eu acertei na minha previsão. E o mais engraçado é que são poucas vezes que eu faço previsões e todas deram certo até agora.
Eu tô com medo, eu tô achando
preveja que o papo que a NGF vai estourar, preveja agora.
Preveja
agora, já tá.
Você não tá vendo nessa cultura que eu vou ficar
rica, explodindo não? Internet. NGF, grava isso, mano.
Olha, então, vocês têm que lembrar que eu posso acabar vendo 16 milhões e meia de possibilidades e apenas uma delas acontecer, né? Então...
Que seja na entrevista dele, ver, porque aí já beneficia olha. Geral. Acho é, justo.
Todo mundo sai ganhando. Tem que ser uma entrevista mais 18.
Isso.
Gente, eu acho que esse filme foi a Disney entendendo que o público-alvo dela de verdade não é criança. As crianças hoje em dia
estão
cagando pra Disney. Eles gostam de Marvel, isso aí eles gostam, mas tô falando Disney. Quem gosta então, é adulto, gente. Quem gasta dinheiro com Disney hoje em dia é adulto.
Então, se criança não tem dinheiro. Pra analisar, criança não tá nem querendo ver filme inteiro, quer ver coisa rápida, de segundos.
É, YouTube.
O YouTube, as crianças não assistem nem o YouTube mais, agora vão só no TikTok.
É, ou seja, verdade.
Cracudas digitais.
Verdade.
As crianças agora estão nessa, tipo,
é acostumado muito rápido.
Qualquer um começa a assistir coisa de TikTok, se você começou, se instalou o TikTok e começou a ver, você vai chegar um momento que você vai ter visto por 5 horas o TikTok e não perceber que o tempo passou. Então, a melhor forma da gente tentar, né, fazer as pessoas conhecerem essas coisas é chegar assim, tipo, ah, sair do TikTok ou no TikTok falar sobre e falar. Mas se você quer ver mais, assiste o filme completo.
Assiste o filme, é isso.
É a coisa mais genial. Por quê?
É isso.
Ó, você vai ver, antigamente, todo mundo conhecia as aberturas e encerramento dos animes, das séries que gostava. Hoje em dia, não. As pessoas nem sabem se tem música, porque sempre aperta no pular a abertura.
É verdade.
Por aí. Isso quebra, hein?
As pessoas não conhecem as aberturas e encerramentos atuais. A não ser que alguém fale, a música é legal, ouve, aí a pessoa vai vir uma vez e depois nunca mais vai apertar, vai continuar.
É, como eu vejo muito anime e eu vejo anime da época de TV, eu ainda paro pra ver abertura e encerramento de anime. Só que eu vou nessa, de eu assisto uma vez. Se eu gosto, eu fico assistindo sempre. Se eu não gosto, eu pulo. Então.
Exato. É só você ver, tá. A única. Teve um levantamento pela HBO Max, a única série que não foi pulada abertura no serviço foi a do Pacificador. O resto todas são puladas.
Mas você sabe por quê que ela não foi pulada?
Pacificador é um crime.
É só porque ela é engraçada, na verdade. verdade, não é pela música.
Não, porque tem easter egg todo episódio na abertura.
Agora vem uma coisa engraçada. Você sabe por que que o pessoal começou a ver as aberturas de todos os episódios do Pacificador?
Porque ouviram o NGF Cast de Pacificador.
Mas olha esse comentário do Renan. Renan, por favor, propaganda.
NGF de Pacificador. A gente falou da melhor série de super-herói de todas, que destronou WandaVision como a maior série de super-herói.
Isso é uma declaração muito grata.
Tem na HBO Max.
Olha, é boa, a série é boa.
HBO.
Pera, então vocês falaram do Demolidor na Netflix?
Vanzinha, lê esse comentário do John aí pra mim, por favor.
Cara, eu acho que temos que desconstruir esse lance de tudo rápido. Porque se não fizer isso, digo uma coisa, vai ficar tudo uma bosta.
Que nem as lives da NGF, tem que ser tudo extenso.
Então, nós temos um problema com a palavra desconstruir. Ela é utilizada pra acontecer isso, pras pessoas verem tudo rápido.
É.
Então, a desconstrução... Ah, e
tem
chega
que
lá
reconstruir,
o Fiuk,
né?
Porra, o Fiuk fez faculdade de desconstrução social pra poder participar do BBB. Que bosta foi aquela?
E não deu certo.
Não fala de BBB aqui, não!
Não, mas vocês entenderam.
Mas tipo, já falou.
A desconstrução foi o que fez ele ficar pior do que ele já era. Então, assim, falar desconstruir significa destruir.
Não tem que desconstruir nada. Tem que tirar o telefone dessas crianças um momento e nem que seja botar sentado na frente do sofá com você.
É isso.
E ficar. E ver filme.
É isso.
Gente, você não precisa mostrar só filme. Não precisa mostrar só Goonies, não. Que de repente tem um ritmo que a criança não gosta, tudo bem. Mas, gente, para pra ver os
filmes. Renan, se você tiver um filho um dia, não passe o filme A Lenda, por favor.
Aí eu vou passar, sim. Vou.
A Lenda.
Olha, ele
não,
vai ver.
Ah, não. Ele tá na caixa. Não tá aqui.
Esse filme não envelheceu bem, né?
Ele vai ver A Lenda, ele vai ver o Willow, ele vai ver Feitiço de Acre e Curtindo a Vida Doidada.
Ah, todo
ciclo de filme não vai ver A Lenda, não.
Tchau, Gladiador Dourado.
Gladiador?
Você
oh, vai estar, hein? Vai estar disponível. A gente passa mais detalhes.
Tá disponível. O telefone tá online.
Preferência mulheres.
Preferência.
E aponta pra cá. O mais engraçado é isso. É preferência mulheres.
Pra baixo. Ih, caralho, agora o Renan virou mulher. Não,
fudeu.
Uma mulher vestida de Peter Pan.
Não, não, o gladiador mandou beijo pra mim, tô mandando um de volta.
O Peter Pan.
Agora, não, vocês me fizeram imaginar o Renan vestido de Peter Pan usando o sutiã por baixo, assim, com dois cocos.
Maravilhoso. Eu não durmo hoje. Minha impressão também quando eu vi.
Manda, Yatá!
E agora vê, peraí. Peraí, Yatá. Segura que a Vê vai falar.
Gente, o meu gato me derrubou.
Não tem problema.
Por quê? Mephisto?
Mephisto me derrubou.
Pode se apresentar, Vê.
Por que, porra, que a gente tá falando de Magno? Desculpa.
Ah, não, porque o... Mas porque o Teco usa a roupinha do Magno.
Outra curiosidade aí. O ator que faz o Magno, ele seria o Indiana Jones.
É verdade. Ah... É verdade, ô Vê.
Ou seja, tem essa ligação aí.
A roupinha dele é do Magno.
E o Indiana.
Ah, não. Indiana, agora eu entendi por quê. Que eu tava tipo, mas gente, como é que eu sou falar Magno que eu me perdi?
O Tom Selleck teria
agora um... eu vou mostrar pra vocês uma coisa.
Calma, gente, um de cada vez. Cacau, é.
Ai, Tom que linda a cadeirinha do Yatá. Adorei.
Ai, meu Deus,
caiu.
Tá
bem tudo. Aproveitando, Renan, vai ter alguma live do Sonic Fame no teu canal?
Vai, eu ia
falar. Eu acho que tá meio perdida a roupa. Neva. Aqui. É que eu tenho a roupa colorida do Mario.
Neva.
A risada dela vale a live toda, exatamente. É por isso que a Van é a melhor risada da internet.
A risada da Van é pra isso que eu venho aqui.
Aí a gente vê o Lima Duarte no meio de moedas. Digo, a gente vê o Chupatinho no meio de moedas.
O Lima Duarte!
Eu sempre achei ele a cara do Lima Duarte.
Agora que você falou, também. Não consigo mais dizer o Lima Duarte.
Então, sim, Vê, continua. Aqui. Ó, vamos lá. Então, assim, ator pornô eu não sou, não. 2004 foi apagado da minha vida. Mas, assim...
Não é mais.
Yeah! Queremos o Darkwing! Repitam comigo! Queremos o Darkwing! Isso é um bando de ladainha!
Ainda estão aí? Já acabou! Desliga isso! Desconecta! Já foi! Pode ir embora!
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.